Ana, vamos falar um pouquinho do seu livro que ainda vai ser lançado, o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão.
Vamos lá.
Que você pensou? Que você articulou com esse tema? Já começando desse título, né? Que ele é bem provocativo, ele é bem provocativo. Então, que você pensou nesse teu novo trabalho?
Ah, eu digo um pouco, né? E eu digo mesmo, porque eu escrevo muito numa conversa, assim, um tom bem de conversa mesmo, a escrita desse livro. E aí eu digo, escrevendo, um pouco do quanto os nossos encontros amorosos, eles têm sempre um núcleo de desencontro, né? Os encontros amorosos, eles sempre orbitam em torno de alguma coisa da solidão. O que, claro, que obviamente não é uma teoria minha, né? Isso é o meu jeito de dizer o que eu aprendi com, especialmente ali Freud e Lacan, né? Quando Lacan vai colocar a grande dignidade que o desejo dá para o campo do amor, né? E o impossível do amor esgotar o campo do gozo, né? Esse é o aforisma famoso da relação sexual não existe. Então, meu jeito de dizer isso foi através dessa brincadeira, então, né? De que a gente mira no amor, na medida em que a gente supõe, então, que vai poder se haver com, ou melhor, vai poder não se haver com a própria falta, vai poder aplacar algum mal-estar a partir do outro, e o que a gente encontra é sempre um desencontrinho, né? Que às vezes é muito desencontro e aí a coisa não se sustenta, e às vezes é muito encontro e aí a coisa também não se sustenta, porque aí a gente desembeça para o campo da paixão que a gente estava falando. E o amor fica nesse meio termo, então, né? Numa tentativa de recolher alguma coisa do campo da paixão, recolher alguma coisa da solidão e fazer uma trança disso.
Ana, você segue aí na sua pesquisa sobre o amor, né? O que você acha que ainda tem para descobrir? Por que você ainda persegue esse tema, né? Essa relação do amor, do feminino. Agora você trouxe mais uma parceira aí, que é a solidão, né? Que foi o tema da sua tese de doutorado. O quanto da escritora é movida pela psicanalista e vice-versa? Dá para dissociar as duas meio que trabalham juntas, escrevem juntas, pesquisam juntas. Como é que você vê essa relação psicanálise e literatura? Nossa, fiz um combo aqui.
Mas a gente seguiu você, amiga, tá tudo bem.
Não, mas eu acho que você fez porque é assim mesmo para mim, esse combo. Acho que a pergunta ela já contempla aí um fragmento do que eu posso dizer disso, que é justamente assim, a psicanálise ela tem para mim efeitos poéticos. Então, eu estudar a psicanálise, eu fazer minha análise, eu escutar pessoas, são sempre coisas que me lançam para a poetisa, né? Para um lugar poetisa em mim, né? Então, ficam restos disso que aparecem como uma necessidade de escrever, como uma urgência de escrever. Então, escrever para mim é assim, tipo escovar o dente, né? Eu preciso, eu não faço isso porque eu quero, eu não faço isso porque, ah, é porque eu acho bonito, é porque é meu modo de viver, eu preciso. E vez em quando eu dou uma juntada nessas coisas e publico algo. Às vezes as pessoas olham um texto, um livro e falam, ai, nossa, escreveu, que nem quando eu publiquei As Cabanas que o Amor Faz em Nós, eu publiquei em 2019, a minha filha tinha, sei lá, um ano e alguma coisa. E aí as pessoas falam, nossa, escreveu isso, né, no perpétuo. Claro que não, imagina, não escrevi nada no perpétuo, isso. Mas são textos que eu venho escrevendo ao longo de muitos anos, né, de, sei lá, 10 anos, enfim. E em algum momento eu consigo ler, porque aí é uma coisa, né, uma coisa é escrever, outra coisa é ler, outra coisa eu decidi publicar, outra coisa é recolher os textos, enfim. Então, a escrita, enquanto escrita poética, ela tem esse lugar para mim. Diferente, completamente diferente da escrita acadêmica, por exemplo, do que é escrever uma tese de doutorado, que é isso, daí é castração, não tem que encontrar inspiração nem nada. Tem prazo, né? Tem orientador, orientadora que está esperando o texto, né? Tem CAPES para dar conta, né? Os prazos da universidade, então passa por outro lugar. Mas para escrever academicamente, para escrever tecnicamente, para viver, na verdade, melhor dizendo, eu preciso tirar as coisas de mim e escrever algo dessa escrita poética. Então, eu escrevo alguma coisa parecida com poesia, porque é meu jeito de viver, assim, eu preciso fazer isso para fazer outras coisas, eu não consigo fazer nada da vida.
Perfeito, Ana. Então, queria te agradecer muitíssimo mais uma
Obrigada.
vez pela conversa, pelo bate-papo, pela oportunidade de seguir aí pensando juntas.
Eu que agradeço a conversa deliciosa com vocês duas, né? Mais uma vez, Paty, sempre bom poder falar com você. É uma delícia falar sobre esse tema do amor, ainda mais com duas mulheres tão encantadas
Oh,
e encantadoras.
vou fazer coraçõezinhos explodindo, já que a gente está nesse tema. Ah, obrigada,
Joana,
Ana,
muitíssimo
mesmo.
obrigada. Um beijo.
Beijo para
Tchau, tchau.
você. Mas não é só isso, amiga Paty. Temos um entre aspas ainda, né?
Pois é, tem mais alguém que vai ajudar a gente a pensar sobre o tema.
Entre aspas.
Eu sou a Lívia Boloni Gonçalves, professora de literatura, tradutora e doutora em teoria literária pela USP. No meu doutorado, eu estudei a obra em prosa do Samuel Beckett. Bom, mas hoje eu estou aqui para falar sobre amor, que é o tema da coluna, e sendo uma pessoa das letras, da literatura, eu escolhi um conto que tem esse título, Amor. É um conto bem conhecido da Clarice Lispector, que foi publicado na obra Laços de Família. Conto a história de uma dona de casa chamada Ana, que leva uma vida estável, tranquila, cuidando da casa, do marido e dos filhos. Toda a primeira parte do conto a gente fica conhecendo o cotidiano dessa protagonista, até que em um determinado momento da história, vai acontecer uma revelação, uma descoberta para essa mulher. Uma epifania, a gente poderia dizer, né, que é um conceito tão associado à literatura da Clarice, que é justamente esse momento de revelação, no cotidiano. E o que acontece para Ana? Nesse cotidiano dela, ela saiu para fazer compras para o jantar, ela precisa comprar ovos, ela pega o bonde para voltar para casa, e de dentro do bonde ela vê uma cena de um cego no ponto de ônibus mastigando chiclete. E essa visão mexe tanto com ela que ela derruba a sacola de compras, grita dentro do ônibus, os ovos se quebram e ela fica super constrangida. E o que acontece ali? Qual a importância dessa cena? Como tudo na literatura da Clarice, nada é transparente, mas talvez a gente possa pensar que ela fez algum tipo de associação entre a escuridão do cego e esse mastigar mecânico com a própria escuridão do cotidiano dela, as ações que ela repetia diariamente sem refletir enquanto dona de casa. Enfim, é uma conjectura possível. O que vai acontecer a partir desse momento é que essa mulher vai entrar numa crise. Ela vai passar a ver o mundo como um lugar povoado pelo mal-estar. Tem uma cena maravilhosa no Jardim Botânico, ali no Rio de Janeiro, onde ela passa a ver tudo de forma diferente, né? E a gente tem, ela descreve tudo que ela vê com um sentimento de náusea e, ao mesmo tempo, fascínio. E a gente tem a impressão que algo pode mudar na vida dessa mulher a partir daquele momento. Mas o que acontece é que ela acaba voltando para casa para preparar esse jantar e existe um retorno a essa aparente normalidade que dá início ao conto, embora toda essa experiência que ela viveu continue latente dentro dela. E tem até um trecho do conto que eu vou ler aqui, que é um momento em que ela entra em casa, abraça o filho, né? E ela diz o seguinte, ela não, né? O narrador, abre aspas. Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal, o cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Bom, a gente vê nesse momento, que já está no final do conto, que o que aconteceu ali com ela foi tão poderoso que ela, inclusive, cogitou largar aquela vida e ir embora. Mas o que acontece é que ela abraça o filho com muita força. Depois tem uma cena com o marido em que ele também segura a mão dela e há um retorno a esse cotidiano. E o conto no final diz que ela havia atravessado o amor e seu inferno. Aqui é um dos momentos em que aparece o amor, aqui voltando para o título, né? Existe um momento anterior em que o narrador também diz que ela passou a amar o mundo com nojo. Em outro trecho também aparece o amor pelo cego, que desencadeou toda essa crise, embora ela também associe esse sentimento pelo cego à piedade. Existe, claro, o amor pela família, pelo que ela construiu, pelos filhos, pelo marido. Então, quando a gente pensa nesse título Amor, a gente vê que ele pode ser interpretado de muitas maneiras dentro do que acontece para essa protagonista. E como não podia deixar de ser numa narrativa da Clarice, existem muitos modos de se ler isso. Eu deixo um convite para que vocês leiam o conto, reflitam não só sobre o título, mas também sobre esses momentos em que a vida confronta a gente e tudo pode mudar. E onde está o amor dentro dessa história?
Ai, ai... Vamos encerrar com esse suspiro, porque o suspiro, ele é do amor também, né? A gente suspira quando a gente ama, né?
Suspira?
Ah, eu suspiro.
Você não faz coraçõezinhos com a mão, mas
eu
suspiro.
Você sabe que isso foi... Eu nunca tinha percebido que eu suspirava até meu namorado dizer... Você suspira.
Olha, você está revelando tudo nesses nossos programas.
Eu conto tudo, eu não tenho problemas em contar.
Os rituais, as danças, os suspiros, está tudo suspiro. Gravado, Tatiana Costa.
Eu suspiro, e aí eu passei a reparar que eu suspiro não só pelo amor, eu suspiro quando eu estou cansada, eu suspiro quando eu como demais. Eu suspiro.
Enfim, Tatiana Costa, suspira.
Eu suspiro. Vamos continuar suspirando, porque tem música boa pra gente encerrar o programa desta semana, não é?
E hoje a gente vai encerrar com ela, Bebel Gilberto, Eu Preciso Dizer Que Te Amo.
Ah, eu também te amo, Paty.
Então, até quinta, seguimos aqui amando e suspirando.
Muito, beijo, até semana que vem.
Até semana que vem.
Conversa contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. E eu não sei em que hora dizer. Me dá um medo. Que medo é que eu preciso dizer que eu te amo. Te ganhar ou perder, sem engano, eu preciso dizer que eu te amo. Eu te amo, te ganharam. ao perder, secando. Eu preciso dizer que eu te amo tanto, tanto. É, preciso dizer que eu te amo.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.